no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Busca por vítimas da queda da ponte sobre Rio Tocantins podem ser encerradas. Lama deixa mais de 20 mil pessoas sem água potável no sul do Maranhão. Universidade do Amazonas abre edital para contratação de professores. E comunitários de Coroca se organizam para a segunda soltura de filhotes de tartaruga.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira falando que a FUNAI foi autorizada a contratar mais de 1000 servidores para reforçar a proteção a povos indígenas isolados e terras tradicionais. Os detalhes com Felipe Gustavo.
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, recebeu autorização para a contratação temporária de 1938 servidores. A medida visa reforçar as ações de proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato. A autorização foi dada pelos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e dos Povos Indígenas e foi publicada no Diário Oficial da União. Os novos contratados irão atuar em atividades de proteção territorial das terras indígenas e no cumprimento de decisões judiciais que envolvem operações de desintrusão e fiscalização em larga escala. O edital com as regras do processo seletivo será divulgado em até 6 meses. O preenchimento das vagas será realizado através de um processo seletivo simplificado, com análise de currículos, e as vagas estão distribuídas entre diferentes funções e níveis de escolaridade, como vagas para auxiliar de proteção etnoambiental, que são 667 vagas, agente de proteção etnoambiental, nível intermediário, 204 vagas, especialista de proteção etnoambiental, ações finalísticas, nível superior, 112 vagas, especialista de proteção etnoambiental administrativo, nível superior, 58 vagas. Agente de proteção territorial nível intermediário, 660 vagas. Especialista em proteção territorial nível superior, 240 vagas. Para mais informações, acesse o Diário Oficial da União no site in.gov.br.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E na cidade de Riachão, no sul do Maranhão, excesso de lama no leito de um rio deixou mais de 20 mil pessoas sem água potável. A Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza possível crime ambiental. Eane Silva traz as informações.
A cidade de Riachão tem pouco mais de 22 mil habitantes e pelo menos 80% dos moradores estão sem água tratada desde o dia 2 de janeiro, depois que ocorreu o desastre ambiental numa área de aproximadamente 990 hectares, mais ou menos o tamanho de 1000 campos de futebol, a cerca de 10 quilômetros da sede do município. A CAEMA, Companhia de Saneamento Básico do Maranhão, que é responsável pelo abastecimento na cidade, disse em nota que a partir de hoje vai começar a instalar equipamentos para fazer o processo de clarificação da água, ou seja, retirar o excesso de lamas e entulhos que acabaram prejudicando o abastecimento na cidade. A prefeita da cidade, Paula Coelho, do MDB, que assumiu a prefeitura no dia 1º de janeiro, diz que está acompanhando toda essa situação, inclusive já acionou a empresa, o Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente para tentar encontrar uma solução.
Nós já estamos tomando a providência da questão da água, já estamos com 4 carro-pipas aqui em Riachão, vai chegar mais 6 para que a gente possa atender a sociedade de Riachão. Estamos atendendo os hotéis, vamos atender as famílias aqui também presentes. Não foi fácil para mim, no segundo dia da minha administração, junto com meus secretários, acontecer isso que aconteceu em Riachão. Mas eu digo a vocês que eu serei uma prefeita muito atenta à questão ambiental da nossa cidade. Vamos fazer um trabalho duro em relação ao meio ambiente aqui na nossa cidade, porque isso depende de todos nós, o poder público, o poder legislativo, o povo de Riachão.
Além dos carros-pipas, os poços artesianos que ficam nos bairros da cidade também estão ajudando a controlar toda essa situação. O desmatamento foi autorizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mas a suspeita de que o desmatamento teria sido feito numa área próximo à nascente do Riacho Ararinha, que é um afluente do Rio Frutuoso, e acabou contaminando o rio que abastece a cidade de Riachão. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente informou que assim que tomou conhecimento desse incidente, passou a monitorar toda essa situação e que se for constatado que houve desmatamento além do que foi estabelecido na licença ambiental, a empresa responsável pelo desmatamento pode ser autuada e a obra pode ser embargada. Nós não conseguimos contato com a fazenda responsável por esse desmatamento. E este crime ambiental, ele pode ter consequências futuras, já que a região fica próxima a nascentes de rios, muitos deles que são usados para explorar o turismo na Chapada das Missas. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E busca por vítimas da queda da ponte sobre o rio Tocantins podem ser encerradas nesta terça-feira. O acidente aconteceu no último dia 22 de dezembro. Confira com Emanuele Araújo.
A Marinha do Brasil informou que a força-tarefa de busca e resgate às vítimas do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre o Maranhão e Tocantins, pode ser encerrada nesta terça-feira, caso não haja novos indícios que levem à localização das últimas três pessoas que seguem desaparecidas. De acordo com o órgão, os trabalhos de busca poderão ser retomados, abre aspas, caso surjam novas informações concretas que contribuam para a localização das vítimas, fecha aspas. A nota diz ainda que será realizada uma nova varredura com mergulhadores para concluir um ciclo técnico que elimina quaisquer lacunas nas áreas já exploradas. A correnteza do rio Tocantins também gera dificuldade para o resgate dos corpos das vítimas que ainda não foram encontradas, é o que explica o coordenador da Operação de Buscas da Marinha do Brasil, comandante Ondiara Barbos.
Mas agora nós estamos varrendo a área efetivamente de forma mais detalhada. Nós verificamos que nos últimos dias, por conta da correnteza, efetivamente, então alguns objetos já derivaram e estão sendo cobertos pela areia. Dificulta um pouco mais a operação. Então agora nessa segunda fase a gente está fazendo o detalhamento do fundo realmente do leito do rio, buscando aí os três desaparecidos.
Dentre os 17 desaparecidos iniciais, foram confirmadas 14 mortes e 3 pessoas seguem desaparecidas, segundo a Marinha do Brasil. Destes, um corpo ainda não foi identificado. A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabou no dia 22 de dezembro, quando caíram 4 caminhões, 2 caminhonetes, 1 carro e 3 motos. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Governo Federal, o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. A causa do colapso ainda será investigada de acordo com o órgão. Um consórcio foi contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para reconstruir a ponte da BR-226 entre Tocantins e Maranhão. A dispensa de licitação de quase 172 milhões prevê que a obra seja finalizada até o dia 22 de dezembro de 2025. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Universidade do Amazonas abre edital para contratação de professores.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede rede de notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes. Jornal Amazônia é Notícia.
E o tratamento regular é uma ferramenta importante para interromper a transmissão do HIV. Saiba mais com Tânia Freitas.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas reforça a importância do tratamento regular para a interrupção de transmissão do HIV por via sexual. Uma campanha foi lançada no mês de dezembro com o tema Faça Aí, Igual Aí, Ser uma Realidade para Todos, destacando o conceito indetectável igual a intransmissível. A iniciativa busca conscientizar profissionais da saúde e a população sobre a prevenção, diagnóstico precoce e o impacto transformador do tratamento. A fundação visa aumentar a adesão ao tratamento regular, como explica o diretor de Vigilância Epidemiológica, Alexandro Melo.
Vão desde diagnósticos, através da testagem e tratamento oportuno nas unidades básicas de saúde. A pessoa diagnosticada, fazendo seu tratamento de forma correta, ela não tem a carga viral detectada. Com isso, ela não transmite a doença.
Pessoas vivendo com HIV em tratamento regular e com carga viral indetectável há pelo menos 6 meses não transmitem o vírus através da relação sexual. Entre janeiro e novembro deste ano, Manaus registrou 1.294 novos casos de HIV em adultos residentes na cidade. O maior número de casos está concentrado na população jovem com vida ativa. Já em relação à AIDS, no mesmo período foram identificados 346 novos casos, com predominância no sexo de nascimento masculino e na faixa etária de 20 a 39 anos. A meta da UNAIDS Brasil é de até 2030 ter 95% das pessoas com HIV/AIDS diagnosticadas, o mesmo percentual em tratamento e com carga viral indetectável.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade do Amazonas abriu edital para contratação de professores. A contratação é para o curso de gestão hospitalar no município do Careiro. As informações com Derleia Oliveira.
A Universidade do Amazonas anunciou a abertura do edital para a contratação de professores destinado ao curso de gestão hospitalar, incluindo uma nova turma para o município de Careiro. De acordo com o gestor do Núcleo de Ensino da Universidade no Careiro, José Ramos Lopes, a contratação é fundamental por ser uma área nova e que necessita de pessoas qualificadas.
Para iniciar os cursos novos, né, os 4 cursos novos, Ciências Econômicas, Educação Física, Gestão Hospitalar e Produção Pesqueira, nós precisamos de mão de obras qualificadas. Nós precisamos de professores. E já abriu a portaria 1298/2024, já solicitando a contratação de professores para o curso de Gestão Hospitalar. Esse curso está sendo ofertado em 17 municípios do estado do Amazonas. Então, já tem um edital para contratar professores para o curso de gestão hospitalar.
O gestor reforça que o processo seletivo é uma oportunidade de integrar os profissionais ao núcleo de ensino e que só é possível a contratação por meio desta mediação.
Os candidatos que queiram participar do processo seletivo, por que processo seletivo? Porque no núcleo nós não temos professores efetivos, né? Porque nós só temos professores efetivos nas nossas unidades, 5 unidades de Manaus e nos nossos centros que nós temos nos municípios.
O edital está aberto a professores com formação em áreas afins como administração, saúde coletiva e gestão de serviços. Para maiores informações sobre o edital e o processo seletivo, os interessados podem acessar o site oficial da universidade. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Prefeitura de Santarém lança edital de bolsas de estudo em parceria com universidade privada. A iniciativa busca promover acesso ao ensino superior para jovens de baixa renda no município. Acompanhe Olhés de Costa.
Em parceria com o Centro Universitário Privado, a Prefeitura de Santarém anunciou nesta segunda-feira a abertura de um edital para a concessão de bolsas de estudos voltadas a estudantes de baixa renda. O programa, que já é realizado anualmente, oferece nesta edição vagas em 22 cursos de graduação com bolsas integrais. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior e atender a demanda crescente por formação acadêmica na região oeste do Pará. O programa prevê a oferta de bolsas integrais em diversos cursos de graduação, com critérios que incluem análise socioeconômica e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio Enem, como explica Adriane Oliveira, chefe do Núcleo de Gestão do Sistema Único de Assistência Social em Santarém.
Então, esse ano, 22 cursos vão ser ofertados vagas de 100% à população que tiver interesse em participar desse processo de seleção de bolsas, Prefeitura e UNAMA. É uma oportunidade muito importante para todas as pessoas que atendem aos critérios contidos no edital, por exemplo, um deles, que é um dos principais, ter feito o Enem, ter atingido no mínimo 450 pontos, tem a questão de renda per capita. Então, se atentem a olhar os critérios do edital, se organizar para verificar as documentações certinhas.
Adriane destaca a importância dos interessados não perderem o período das inscrições para o processo seletivo, que podem ser realizadas esta semana diretamente no Centro Universitário da Amazônia, UNAMA.
E no período de 13 a 16 de janeiro, possa estar se deslocando até a UNAMA para realizar sua inscrição. Reforçando que as inscrições elas vão passar futuramente por avaliação de uma comissão técnica contida com profissionais indicados da Prefeitura de Santarém e da UNAMA, para que as pessoas selecionadas elas possam futuramente ser concedidas bolsas e estudar no seu curso desejado.
São 44 vagas distribuídas em 22 cursos. Para o ingresso no primeiro semestre deste ano, os candidatos devem obedecer aos critérios previstos no edital, que está disponível no endereço eletrônico da Prefeitura, santarém.pa.gov.br. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Comunitários de Coroca, na região do Arapiuns, vivem a expectativa para a segunda soltura de filhotes de tartaruga da Amazônia. O evento, que acontece no próximo dia 15 de fevereiro, é mobilizado pela Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixes da Comunidade de Coroca, que buscam manter a conservação e preservação das espécies. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os moradores da comunidade Coroca, localizada na região do rio Arapiuns, no projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, em Santarém, no Pará, já estão na expectativa para a segunda soltura de filhotes de tartaruga da Amazônia. Mobilizado pela Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixes da Comunidade de Coroca, a Procipesc, e o Complexo de Turismo de Base Comunitária, o evento acontece no dia 15 de fevereiro, não apenas como um ato simbólico, mas com o objetivo de manter a conservação e preservação das espécies, bem como a manutenção da biodiversidade amazônica. De acordo com Neida Pereira, comunitária, e que faz parte da coordenação da associação, no ano de 2024, 80% de filhotes de tartaruga das 2.800 espécies foram devolvidos ao seu lugar natural no esforço contínuo dos comunitários. Para essa segunda soltura, a estimativa é a mesma, sempre com a perspectiva de garantir a reprodução das espécies.
Vai ser solta 80% dos quilônios que nasceram, eclodiram, né, nesse, no final do ano de 2024, e vai ser solto no rio, né? É uma das nossas atividades para poder fazer a reprodução mesmo na nossa região. Foi aproximadamente, nós não tínhamos em berçário 2.800 quilônios, foi solto a mesma quantia, 80%, ficamos com 20%. Nós invertemos, né? Porque seria para a gente ficar com 20%, mas assim, soltar no rio, né? 20% e ficar com 80%. Nós invertemos em função de que nós não podemos ter a quantidade máxima dentro do nosso lago.
Além do manejo e a conservação de quelônios, através da educação ambiental, os comunitários desenvolvem o turismo de base comunitária, o TBC, no fomento à culinária, o artesanato de palha de Tucumã e a criação de abelhas, que chama bastante a atenção dos turistas e visitantes. Para Neida Pereira, a expectativa é que nesse ano de 2025, a visitação seja bastante ampla, tanto em alta como baixa temporada.
Nós estamos atendendo de domingo a sexta, sábado vai ser fechado durante o ano de 2025, em função de que podemos descansar, preparar, arrumar o local. Se Deus quiser, vai ser durante o ano todo, alta e baixa temporada, a visitação na comunidade.
Sobre o potencial turístico da comunidade de Coroca, seja por meio do turismo de base comunitária e educação ambiental, através da conservação dos quelônios, Emanuel Júlio, secretário municipal de turismo de Santarém, destaca que as boas práticas desenvolvidas pelos comunitários demonstram bons resultados para a conservação da biodiversidade amazônica e que iniciativas como essas devem ser potencializadas pela esfera municipal.
Nós, aqui da Secretaria de Turismo, vamos participar, nós queremos ser parceiro de boas iniciativas, né, de boas práticas como essa aqui. Porque além da questão da criação da tartaruga, que já ficou famosa, tem também todo um conceito lá embutido de turismo de base comunitária, de turismo gastronômico, né, de turismo de experiência. E Vila Coroca, embora com poucos moradores, consegue, pela união, pela iniciativa, tudo aquilo que eles criaram, né, sem ser um núcleo com muita gente morando, mas mesmo assim a comunidade conseguiu prevalecer aquilo que eles imaginavam ser interessante para trabalhar. E hoje tem um conceito de sustentabilidade muito bem aprimorado. Eu diria que Vila Coroca é um dos exemplos mais bem sucedidos de turismo de base comunitária do Brasil e da Amazônia.
A comunidade Coroca tem cerca de 23 famílias que fazem parte de um programa de integração de comunidades ribeirinhas com turismo em áreas protegidas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Chuvas, prefeitos e esperança. Saudações, ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, a RNA, e das rádios católicas que integram e comunicam na nossa região amazônica. Começamos o tempo chuvoso nas últimas semanas, nos últimos meses. Aqui em São Luís do Maranhão, a chuva começou para valer hoje. Chuvas fortes causaram muitos transtornos hoje na capital maranhense, mas também trazendo essa esperança, porque a chuva favorece, na medida correta, é claro, favorece a agricultura, favorece as águas, é o fluxo da vida de forma sadia. Prefeitos, porque nós estamos iniciando novos mandatos de prefeitos e vereadores em todo o Brasil e na região amazônica não é nada diferente. Vamos ficar alertas para ver a transição, para ver a sucessão, para ver se estes homens públicos de fato são comprometidos com o bem comum e, de modo especial, com a nossa querida Amazônia, para usar a palavra do nosso querido Papa Francisco. E falo também de esperança, porque começou o Jubileu da Esperança, o Peregrinos de Esperança, como nos convida o Papa Francisco, a renovar a nossa vida num mundo ameaçado por guerras e por calamidades, pela crise climática. Nós anunciamos a esperança. A esperança é o Senhor Jesus que nós trazemos e o anunciamos. Que esse tempo de esperança, de jubileu, sirva para as nossas peregrinações, as igrejas que são marcadas para este fim, nas várias dioceses da região amazônica, e possamos comunicar essa esperança. Uma nova, bela e melhor Amazônia é possível. Um novo, melhor e belo Brasil também é possível. Como homens e mulheres e famílias e rádios de esperança, vamos anunciar este grande dom de Deus para nós, que é Cristo Jesus, a esperança do mundo. Eu desejo um ano cheio de esperança. Para você que é ouvinte, e seguidor da RNA, a rede de notícias da Amazônia. A você meu abraço, a você minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.121 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Eanes Silva, Tânia Freitas, Anderle Oliveira, Emanuele Araújo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.